Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Agora são 6:16. Estamos chegando nesta super sexta-feira, hein?
Uhul! Sextou! O fim de semana chegou! Gabriela FM.
Com mais uma super edição desse programaço que vicia e abraça. É o Gabriela Esportiva. Mais uma vez no ar. E a gente começa bem com ele, o imperador do rádio, Júlio César. Boa noite, meu querido.
Boa noite pra você, Bad Boy. Boa noite, Zé Maria. Boa noite, Fredão, ouvinte do Gabriela Esportiva. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre Interbairro. Teve jogo nesta quinta-feira e já já a gente traz aí os resultados da 10ª rodada do Interbairro 2026.
Atenção, galera do Interbairro, fiquem ligados, hein? Agora, é claro, é a vez dele, o presidente campeão José Maria de Almeida. Boa noite, Zé.
Boa noite, Renatinho. Boa noite, Fredão. Boa noite, Júlio César, amigos do Gabriela Esportiva. Amanhã acontece a 2ª rodada do Baianinho 2026. No programa de hoje, a gente vai analisar os 5 jogos dessa rodada número 2 da competição da Série B.
Beleza, já já em Série B no Baiano, carinhosamente chamada pelo Zé Maria como Baianinho. Fred Menezes, boa noite.
Boa noite, Renatinho, boa noite, Júlio, boa noite, Zé Maria, boa noite, ouvinte. Também temos aí a 3ª rodada da NBA, grandes jogos. Hoje tem uma partida que vai ser, continua 1-1, né, nos dois. Nós vamos fazer a diferença aí e ver quem é que vai partir pra frente aí com 2 vitórias, né? O Timberwolves e Spurs. Logo, logo a gente comenta aqui no Gabriela Esportiva.
Beleza! E a gente não para, não. Vamos aos principais destaques de hoje do nosso programaço nesta super sexta-feira, hoje, dia 8 de maio. Lembrando, mês das mães, mês das noivas. Prepare-se pro dia das mães que tá chegando, hein? E é claro, aqui também a gente tem a melhor programação do seu rádio, viu?
Gabriela Esportiva, um programa que leva você aos grandes destaques do mundo esportivo.
Simbora, que tá pipocando aí no mercado. Olha aí, ó. Manchester City, aproveita o momento. Está de olho em Vinícius Júnior. Já já a gente vai contar a história aí. O que tá acontecendo nos bastidores do Real Madrid. O grupo tá rachado. É briga, é confusão. Tudo isso já já, tá bom? No Gabriela Esportiva. Como Hendrick aprendeu francês em 4 meses e virou exemplo de dedicação no Lyon. Só que, para muitas pessoas, o Hendrick não está preparado para ir para a Copa. Já já a gente vai falar sobre isso aqui daqui a pouquinho, hein? Quer mais informação? A gente não para de trazer. Se liga aí, porque não para de pintar por aqui, ó. Presta bem atenção, hein? 7 times brigam pela liderança da Série B no Campeonato Brasileiro. Kaká sente desconforto muscular e desfalca o Vitória contra o Fluminense. Vitória sofre punição no STJD após faixa de protesto contra a CBF. O bicho tá pegando, hein? Santos entrega vantagem em 71% dos últimos jogos e liga alerta em Cuca, viu? Você pensa que para por aí? Não para, não. Tem mais informações pintando aqui para você. E essa é aquela que muita gente fica de ouvido aberto. Real Madrid multa Valverde e Tchouaméni em quase 3 milhões após briga no CT. Só para você ter ideia como é que tá a situação, tá bom? Olha, diretor revela que o Vitória ficou perto de acerto com ex-meia do Bahia. Estava bem encaminhado. Essas e outras notícias a partir de agora, no nosso Gabriela Esportiva.
O mundo dos esportes em destaque na 102,9. Esse é o Gabriela Esportiva.
Haja coração. Haja coração. E também o nosso programa está liberado para você que é ouvinte camisa 10. É isso mesmo. Você pode mandar o seu recado, pode tirar sua dúvida, pode dar sua opinião. Fica à vontade nesse super programaço. Olha, a gente começa falando sobre o Flamengo ontem pela Libertadores, hein? Confusão, teve 9 detidos, 113 cadeiras quebradas. É isso. Tudo isso com o protesto da torcida em Medellín. E é claro, confirmação de W.O. classificaria o Flamengo. Entenda o cenário. E a gente, claro, abre os microfones aqui do Gabriela Esportiva para os nossos repórteres trazer aí as análises sobre esse jogo. Boa noite, Júlio. Imperador, é com você.
É, eu acho que aquele jogo não era para ter acontecido com a presença da torcida. Isso até porque a polícia, né, propôs que o jogo fosse de portões fechados, mas a direção do Independente não quis, né, confiou que o jogo seria tranquilo, que o torcedor poderia vir para o estádio, que não ia ter nenhum tipo de problema, mas a polícia já alertava, né, sobre isso. Mas eles insistiram e aí deu no que deu. Confusão, certo que não foi 100% da torcida que estava no estádio, foi uma parte de torcedores que já foram para lá mal intencionados. Você vê que essa parte que criou essa confusão, todos eles estavam de capuz na cabeça, para esconder o rosto. E você vê como eles pensaram em tudo. A maioria dos torcedores levaram crianças junto com eles, ou seja, os filhos estavam junto com os pais na arquibancada. E a polícia evitou ir para cima desse grupo de torcedores que estavam criando essa confusão lá no estádio, tocando fogo,
usaram cadeira, os filhos de escudo.
Tipo, isso aí que você falou. Botaram os filhos como escudo. Então a polícia, ela se absteve de ir para cima deles por conta de crianças e adolescentes que estavam ali.
Foi planejado. Né?
Foi planejado, eles já foram para lá com tudo premeditado. Agora, isso aí vai prejudicar o clube, né? Porque o clube vai ser punido pela Conmebol, né? Vai favorecer o Flamengo, porque vai ganhar 3 pontos sem ter suado a camisa. Vai ganhar 3 gols, que vai melhorar mais ainda o saldo de gol do Flamengo na competição. E o Independente é que vai sofrer, e a torcida também vai sofrer. Até aqueles que não fizeram baderna, eles vão pagar pelo que,
todos
pelos
vão
que
pagar.
Fizer. Entendeu? Agora, o que eu fico assim, fiquei analisando ontem, é que a Conmebol, ela tem um poder, independente do árbitro da partida, que é a grande autoridade ali, ele que define se segue ou se não segue. Mas a Conmebol, ela tem o poder de passar por cima do árbitro e dizer, não vai ter partida mais, e acabou. Mas a Conmebol acreditava que poderia ter o jogo, e por isso não. Aí deixou por conta do árbitro. Mas quando eles viram que a situação se agravou, mais ainda quando passou pro lado de fora do estádio, que o bicho pegou mesmo, aí decidiram acabar o jogo. Acho que não era nem para ter esperado aquele tempo todo.
Mas isso também se faz porque era um time brasileiro envolvido e não tinha nada a ver com isso. Se fosse ao contrário, fosse o time brasileiro que tivesse feito toda essa confusão, a Conmebol, no instante, já tinha dado o jeito dela, né? Porque...
Eu acho que esse incidente de ontem teve uma pessoa que teve participação e responsabilidade nisso.
O presidente do clube.
Não só ele, né? Mas sobretudo o árbitro do jogo. Ele insistiu em dar início, e antes do jogo já era notório aquelas situações todas, entendeu? Os fogos, né?
Laser
no rosto de todo mundo, inclusive no rosto dele.
No rosto dele, é verdade.
E tanto que ele interrompeu uma partida, gente, com 1 minuto e 40 segundos. Quer dizer, a situação...
Imediatamente ele se arrependeu.
Ele se arrependeu de ter dado o início da partida. Ele percebeu que a situação estava ficando incontrolável.
Acho que ele não queria perder o cachê, né, Zé?
Pois é. E muita gente ficou temerosa, porque naquele contexto ali existia algo em torno de 150 torcedores do Flamengo que ficaram acuados no seu espaço, até horas e horas depois do evento, porque não tinha como sair do estádio, né? Então, aquela partida de ontem não deveria nem ter começado. O árbitro a gente conhece, porque é igual aos árbitros brasileiros, os árbitros sul-americanos. Esse é um venezuelano, não lembro agora o nome dele, mas ele é conhecido da arbitragem sul-americana. Ele se arrependeu, ele tinha aquela partida não tinha Fred Menezes, aquilo ali foi uma temeridade. Poderia ter acontecido uma tragédia ontem na Colômbia. O protesto, gente, já vem há dias, né? Foi crescendo, foi se agravando. É um protesto da torcida com relação ao desempenho do time, entendeu? Lá de Medellín. O time não está no momento bom, nem na competição colombiana, e muito menos também na Libertadores. Então, gente, faltou prudência, entendeu, ao árbitro da partida, porque não existe no campo central, entendeu, uma autoridade maior do que o árbitro da partida. Ele tem autonomia para tomar uma decisão e ele correu um risco. Ainda bem que ele encerrou o jogo com 1 minuto e 40 segundos de jogo. Você vê que ele... imagine, gente, nesse 1 minuto e 40 segundos, o Flamengo teve uma real oportunidade de gol, que Luiz Araújo finalizou para fora. Imagina se aquela bola entra se o Flamengo marca o gol
no início do jogo.
Isso aí, a loucura ia ser maior ainda, né? Olha, gente, o Flamengo deve ser declarado vencedor por WO com placar de 3-0, segundo Paulo Vinícius Coelho, no canal de primeira do canal UOL. PVC lembrou também a jurisprudência da Conmebol para casos semelhantes e disse que a decisão precisa sair antes do fim da fase de grupos. Não tenha dúvida de que o Flamengo vai ganhar 3-0, porque a jurisprudência do ano demorou 20 dias, Colo-Colo e Fortaleza. Dessa vez, o jogo foi interrompido aos 3 minutos do primeiro tempo, então para mim está muito claro, o Flamengo vai ganhar por 3-0. Isso não é oficial, mas será oficial em 10 ou 15 dias. 20 dias eu acho muito tempo, porque 20 dias acaba a fase de grupos e a fase de grupo não pode terminar com essa dúvida. Eudi Júnior também reforçou que o calendário exige da Conmebol uma resposta rápida, com a última rodada do grupo marcada para o dia 26. Ele entende que a entidade precisa ser rápida para não contaminar a classificação. Dia 26, por exemplo, é a última rodada do grupo do Flamengo, então antes disso é necessário uma decisão. Já a Marina Granziera, direto de Medellín, relatou que a gravidade do caso passa por alerta prévios, que não foram suficientes para evitar a confusão. A jornalista disse que houve reunião com autoridades locais e recomendação para que o jogo fosse com portões fechados. Já o repórter setorista do Flamengo, Bruno Braz, apontou que a própria nota da Conmebol, ao justificar o cancelamento, citou falta de garantia de segurança do mandante, na avaliação dele, e isso reforça o caminho do WO previsto no código disciplinar. Por isso, o PVC defendeu que o mandante deve ser responsabilizado e diz que a punição deveria incluir exclusão do Independente Medellín, embora tenha reconhecido que isso abre um problema político caso o time ainda mantenha chances de classificação. Para a gente fechar essa parte aqui do Flamengo no nosso Esportiva, que tem muita coisa boa para pintar. Alguém quer acrescentar mais alguma coisa aí, meus queridos?
Só dizer que o Independente Medellín é o terceiro colocado do grupo, tinha 4 pontos antes dessa partida, né, com Estudiantes na segunda colocação com 6 e o Flamengo com 7. Então o jogo rodando, né, jogando dentro de casa, né, podia fazer ter uma boa vitória e chegar bem, melhorar muito na sua classificação, né, na sua colocação, na verdade, né, porque a classificação está na briga aí, 3 grandes equipes, né, e vai ter dificuldade agora com essa perda aí, né, de um jogo fora de casa e a perda desses pontos, aí ele não realmente...
E ainda será acrescentado 3 gols negativos.
Não, praticamente perdeu a classificação.
Então, simbora, vamos que vamos!
No seu rádio, Gabriela Esportiva.
Agora 6h30, hein, gente? Já 6h30. Olha, o Real Madrid decidiu encerrar internamente o caso envolvendo Federico Valverde e Aurelino Tchouaméni com uma punição financeira. Hoje, o clube anunciou uma multa de 500 mil euros, cerca de 2 milhões e 900 mil reais, para cada jogador após a briga entre os dois no centro de treinamento de Valdebebas. A decisão foi comunicada um dia após a abertura do processo disciplinar como atletas. Segundo o clube espanhol, Valverde e Tchouaméni compareceram diante do responsável pela apuração interna, demonstraram arrependimento pelo episódio e pediram desculpa um ao outro. Valverde segue hospitalizado. A confusão entre ele e Tchouaméni ocorreu durante a preparação do Real Madrid para o clássico contra o Barcelona. De acordo com a imprensa espanhola, o desentendimento começou ainda no treino, em uma atividade no gramado, e continuou no vestiário. Os dois teriam trocado socos e precisaram ser contidos por companheiros de elenco. Valverde acabou sendo levado ao hospital Blue Sanitas Valdebebas, acompanhado pelo técnico Álvaro Arbeloa. Em nota, o Real Madrid informou que o uruguaio, diagnosticado com traumatismo craniocefálico, o meio-campista deverá permanecer em repouso por um período de 10 a 14 dias, segundo os protocolos indicados para esse tipo de quadro. E as pessoas pensam que esses barracos acontecem aí de time de segunda divisão, mas o negócio rola lá também, na alta, hein?
Em tudo que é canto, né? Inclusive, Renatinho, eu estava vendo um podcast aí essa semana sobre a confusão com o Robinho ainda, né? A gente sempre vai relembrar. E me parece que antes de acontecer...
Robinho Júnior.
Robinho Júnior e Neymar. Antes de acontecer o problema deles dois, o Airão, ele foi expulso do treino por uma confusão com o Robinho Júnior. Aí o Neymar chamou a atenção do Robinho Júnior. Começou daí. Então, às vezes a gente fica ouvindo parte das explicações, a gente não sabe direito o que houve, né? E quem é culpado, na verdade, porque a gente não presenciou tudo para saber a história dos dois lados.
Segundo a versão do pilhado, aconteceu o seguinte: nesse treino, o treino do Santos muito pegado, e aí o Arão deu uma pegada no menino da base. Sim, ele foi expulso do treino e disse que o menino, o Robinho Júnior, por mais que seja filho de um grande ídolo do Santos.
É abusado.
Exatamente. Aí diz que ele sempre arão, ninguém pode tocar nele e tal. Aí Neymar foi lá e chamou a atenção dele, dizendo: calma, rapaz.
Exatamente.
Você é novo ainda, não se mete nisso aí e tal. E aí ele deu uma piadinha em Neymar. E segundo o próprio pilhado, diz que não houve essa situação de tapa no rosto. Diz que aquele empurra normal. E diz que os dois saíram do treino, se abraçaram no vestiário. Neymar disse que estava muito arrependido do que tinha acontecido e que era para ele deixar isso para lá, que não estava se sentindo bem. Ele falou que por ele estava tudo bem. Mas a gente sabe aquela verdadeira fofoca de colégio, que a gente fala uma coisa no ouvido de um, quando chega lá na frente é outro. E aí, aqueles... Antigamente, os repórteres, Júlio sabe disso, é repórter aí de campo.
Desde 2021, desde a pandemia, que sim, a gente não tem mais setorista acompanhando. Exatamente. O treinamento de time nenhum.
Aí o X9 fala a versão dele, né? Mas diz que fizeram as pazes, Neymar pediu desculpa, disse que realmente estava perdido, arrependido, e não deu essa proporção toda como tinham dito. E, inclusive, ele fez questão de ir lá jogando pela Sul-Americana, inclusive foi lá, fez o gol, deu um abraço no moleque.
Não, eu até comentei aqui que no aquecimento, antes da partida começar, eles dois estavam brincando, se abraçando, correndo um atrás do outro. É sinal de que as arestas foram aparadas, né?
É verdade. Inclusive, aquela questão de dizendo que ia entrar com processo para rescisão, diz que isso não aconteceu. Então já sabe. Fredão, fica à vontade aí para a conclusão, né?
Não, eu acho que foi isso aí mesmo. Eu só tava querendo lembrar porque a gente viu uma parte somente, né? A parte que ele entrar na justiça e teve confusão dos...
A parte da mídia, a mídia gosta de fazer o fofoco, né?
Exatamente. Aí depois foi saindo
a mídia brasileira, né? Porque aí, ó, aconteceu esse fato lá no Real Madrid. Mas você não vai ver a mídia espanhola fazer aquele estardalhaço que a brasileira faz.
Cliques? Né? Querem cliques?
Agora, a situação do Real Madrid é a que ponto chegou, né? Dois jogadores brigaram.
Não, brigar é traumatismo craniano, meu amigo.
Traumatismo craniano.
Não é jogador de seleção.
O negócio, né? Tá
jogador
pegando,
que vai pra Copa do Mundo.
Diretoria do Real Madrid tem que jogar duro aí.
Talvez no Uruguai, que tá acontecendo, jogador de primeira qualidade.
Um time do tamanho do Real Madrid, com a história do Real Madrid e com os jogadores que tem no seu elenco, isso não pode estar acontecendo.
Beleza, vamos seguindo em frente, porque ainda tem rodada de Brasileirão nesse final de semana e a gente tem que trazer essas informações pra turma, hein?
Você está ouvindo Gabriela Esportiva.
Olha, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva puniu Vitória com a multa de 20 mil em razão de manifestações feitas pela torcida durante a partida contra o Coritiba no Barradão pelo Campeonato Brasileiro. O caso foi julgado pela 5ª Comissão Disciplinar após registro do árbitro Rafael Rodrigo Klein na súmula da partida. O clube respondeu por infração do artigo 191, inciso 3, do Código Brasileiro de Justiça, que trata do descumprimento de regulamentos da competição. A denúncia teve como base uma faixa exibida nas arquibancadas com a frase "Respeite o Vitória", além de protestos direcionados à CBF ao longo do jogo. Senhoras e senhores, fiquem à vontade para comentar isso, a situação do Vitória.
Eu não vi nada demais nessa frase, né? Não vi nada demais. Agora a CBF se sentiu ofendida, né?
E aí, porque a marca da CBF foi inserida na faixa. Respeitem o Vitória. E entrou a marca do Vitória e a marca da CBF. É. Entendeu? Assim, e a CBF é intocável, Júlio. É. A gente já conhece essa história. É, jogador sempre é punido, entendeu? É quando fala alguma coisa a mais. Eu também achei um protesto muito normal, muito natural. Porque, afinal de contas, o Vitória foi prejudicado. Sim. Isso foi, ficou evidente.
E perdeu dois jogos, né?
Pois
um
é.
Atrás do outro. Pelo menos os jogos que ele cita é um jogo contra o Flamengo e outro contra o Atlético Paranaense.
Agora, insistir nessa polêmica aí é o Vitória querer dar murro em ponta de faca.
Porque vai ser prejudicado.
Vai ser prejudicado sempre com um agravante lá no Superior Tribunal de Justiça Desportiva.
O Vitória ainda saiu no lucro, porque só vai pagar 20 mil reais de multa. Poderia ter sido uma multa maior.
É o pior disso, como o Zé falou, né? Colocar logo da CBF na faixa. Aí, no mundo que estamos hoje.
Nem precisava, porque hoje você coloca lá uma informação, as pessoas sabem. As pessoas sabem para quem é que você tá mandando a recado.
Quer punir, faça punição em cima da torcida, que ali foi a torcida organizada.
Agora, porque, além de colocarem a faixa, vamos relembrar o que aconteceu. A torcida ficou de costas para o gramado.
Durante
e o árbitro,
também,
o árbitro constou isso. Olha, durante o hino nacional houve um protesto, os torcedores de costas para o gramado e uma faixa foi inserida com os seguintes dizeres, quer dizer, constou na súmula oficial, que é o principal documento do jogo, né? Então, o Vitória já sabia disso. Olha, Júlio, é preciso o Vitória. O Vitória precisa ajustar seu comportamento. Insistir nesse tipo de situação é dar murro em ponta de faca.
Agora é bom lembrar também que o torcedor foi na onda do presidente, né? Que saiu dando entrevista em vários veículos de comunicação. E aí, né, ele incentivou o próprio torcedor a fazer aquele
protesto. Claro, agora tem o seguinte, né, Júlio? É melhor fazer uma reclamação desse nível do que fazer uma como o Independente de Medellín fez.
Fizeram outra.
Né? Fizeram outra, que vai acabar, né? Vai acabar na mesma situação.
Se a gente for analisar os dois protestos, o do Medellín merece uma punição ainda maior.
É cadeia, né? Cadeia.
Pois é, porque o Vitória apenas fez o protesto, gente. Não agrediu ninguém, não machucou ninguém, não colocou em risco a integridade física de ninguém. Muito diferente do jogo de ontem.
Como você
agora
fala,
infelizmente,
a CBF é soberana, né?
Infelizmente, ela é intocável e isso machuca a gente, sobretudo num país onde a democracia
é pregada.
Por isso que essa Libra tem que sair logo do papel, porque a Libra saindo do papel, o futebol vai sair da mão da CBF.
Júlio, esqueça isso. Difícil. É por isso que a CBF vive até hoje, porque infelizmente nunca houve e não vai haver, é claro, união entre grupos de presidentes com relação ao futebol. Então você acha
com pensamentos diferentes, exatamente, com objetivos iguais.
Exatamente. Você acha que esses presidentes que estão aí se reunindo, conversando sobre a lei, eles estão enxugando gelo?
Com certeza. Com certeza. É, senão a CBF não estava aí. Desde o do, lembra do grupo dos 13,
e a força do
e
CBF,
por aí se vai, e vem de direito.
Ela sempre defendeu que venha. Que venha
as ligas,
entendeu? Porque o registro vai sendo continuar dela. Exatamente. O dinheiro vai continuar entrando no caixa da CBF.
A força do poder vem da FIFA, não são dos clubes. Os clubes mantêm o poder com o voto, né, com a eleição, que eles compram. Mas que o poder vem da FIFA.
O problema é que hoje os presidentes de clube não mostram competência para assumir o comando de um futebol com organização, com calendário, com tudo. Porque se realmente fizessem, a CBF não estava mais aí à frente de tudo isso.
Sim. A verdade é. Falar em FIFA, para a gente não ficar no esquecimento, a FIFA já decidiu. Apenas na Bahia, Porto Seguro vai ser sede da Copa do Mundo do futebol feminino do ano que vem.
Já
está decidido. Apenas Porto Seguro vai ter investimentos da FIFA e será um dos locais de treinamento. Não sei se para uma ou duas seleções. Vamos aguardar.
Beleza, vamos que vamos.
Você está ouvindo Gabriela Esportiva.
Olha, gente, o Bahia encerra a preparação para enfrentar o Cruzeiro. O tricolor terá 3 desfalques, hein? O Bahia finalizou na manhã de hoje a preparação para enfrentar o Cruzeiro pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. As atividades do CT Evaristo Macedo começam com a ativação comandada pelo preparador físico José Mauro Campês. Em seguida, o elenco seguiu para o centro de campo, hein? Na final, claro, o treino foi defendido com a realização de atividade física. O atacante Juan Pablo segue em processo de treinos híbridos entre academia e campo. Já o goleiro Ronaldo e o volante Caio Alexandre continuam em tratamento. E aí, gente, esse desfalque do Bahia contra o Cruzeiro, como é que fica essa situação, hein?
O Ronaldo já tá fora há muito tempo, né? Esse aí, o Caio Alexandre, que saiu recentemente, mas esse aí, depois que ele se machucou a primeira vez, ele voltou, mas já não voltou mais o mesmo, né? O que eu acho é que o Bahia tem que, nessa janela agora do meio do ano, ir para o mercado e trazer algumas peças para reforçar mais esse elenco, porque só com esse time que o Bahia tem hoje aí, eu não sei se ele vai conseguir a mesma façanha do ano passado, não. Entendeu? O Rogério Ceni olha para o banco, não vê muitas opções para substituir. O Bahia está precisando de mais um atacante. Bahia está precisando de lateral direito. Bahia, eu acho que para a estrutura que o Bahia tem, a defesa do Bahia é muito fraca, Zé. Essa defesa do Bahia, para o dinheiro que o grupo tem, né? Então, os desfalques vão fazer falta? Vão. Né? Agora o Bahia vai ter que se virar nos 30 diante do Cruzeiro, na Fonte Nova, aproveitar o fator casa, o fator torcida, para vencer um time que também não vem bem. Né? Se o Bahia não está bem há 4 partidas e não vence na competição, o Cruzeiro também não é esse bicho papão todo. Também não vem bem na competição.
Mas essa agora, fase desse ano, já é evidente que é uma fase muito ruim em relação à fase do ano passado. O Bahia, o ano passado, era praticamente imbatível, né? Jogando na Arena Fonte Nova.
O Bahia pelo menos começou bem, inclusive começou até com o status de melhor visitante. Se lembra que o Bahia ganhou partidas fora de casa? Só que a quatro rodadas o Bahia não vence. É, alguma coisa está acontecendo. O Rogério Ceni tem que identificar e corrigir esses erros. Agora o Bahia tem que aproveitar nesse jogo do Cruzeiro amanhã, pelo menos o fator torcida, o fator casa, né? Essa energia da torcida. Porque se perder amanhã para o Cruzeiro, eu acho que vai piorar mais ainda a situação do Bahia, e o torcedor já quer a saída do Rogério Ceni. Só que o Grupo City não trabalha como, né,
com esse tipo clubes, de pressão.
Com o tipo de pressão. Ainda mais depois que o Bahia foi fazer aquela pré-temporada lá na Inglaterra. Que o Pepe Guardiola viu o Rogério Ceni dando treino e foi elogiar o Rogério Ceni sobre o seu trabalho, aí pronto. É que o grupo City agora ficou mais apaixonado ainda pelo Rogério Ceni. Agora, se ele quiser se sustentar no cargo, ele tem que vencer. Porque, independente do grupo City, o Bahia tem torcida. E quando a torcida pressiona com força, ela consegue. Você vê que em 2023, quando ele assumiu o time, que o time quase é rebaixado, que a torcida foi para cima, em 2024 eles melhoraram o elenco do Bahia. Então, se Rogério Ceni continuar, né, com os resultados negativos, vai chegar a hora que o City vai ter que quebrar a regra e demitir o treinador e trazer outro, porque a torcida vai pressionar.
Beleza, vamos para um rápido intervalo comercial e voltamos já já com mais Gabriela Esportiva, hein?
No seu rádio, Gabriela Esportiva.
Vamos que vamos! De volta com o nosso Gabriela Esportiva, claro, e trazendo as informações aí do mundo dos esportes para você que tá sempre na sintonia da 102,9, hein? A turma que tá aí, ó, saindo do trabalho, você que já tá tomando aquela cervejinha gostosa, tá ouvindo a programação da Gabriela FM. Obrigado pelo carinho da sintonia. Galera também no trabalho, né? A turma aí, ó, das fábricas, aos motoristas de táxi, a turma também do aplicativo, todo mundo dando moral à melhor da região. Bom, vai estar rolando mais uma rodada aí do Baianinho, carinhosamente chamado pelo Zé Maria, e a gente traz as informações aí. É com você, Zé.
É, a rodada número 2 começa amanhã. No sábado vão ser 3 partidas, todas elas às 15 horas, né? Teremos na Arena Cajueira, em Feira de Santana, o Salvador Futebol Clube enfrentando Jacobina. Jacobina e Salvador venceram na primeira rodada. São clubes que, nesse momento, estão na terceira e na quinta posição. Eu entendo que é um duelo aí muito equilibrado entre Salvador e Jacobina. Eu estou apostando, viu, Júlio? Acho que o Jacobina vence o jogo de amanhã na Arena Cajueira. Também, no sábado, às 15h, amanhã, tem Grapiúna e Fluminense de Feira, no Joia da Princesa. É desnecessário a gente dizer aqui que o Fluminense, pelo investimento, né, é muito favorito. Não é favorito, não. Ele é muito favorito a vencer os meninos do Grapiúna, né? E Fluminense, que nesse momento é o segundo com 3 pontos, né? O Grapiúna está na sexta posição, ainda não conseguiu pontuar. Ainda no sábado, às 15h, no Valdomiro Borges, teremos o Vitória da Conquista enfrentando o Leone. Qual a oportunidade aí do time de Conquista de vencer a sua primeira partida, né? Conquista também é muito favorito, tem uma equipe muito reduzida, apenas na primeira rodada do Baianinho registrou apenas 16 jogadores, né? Sendo 11 jogadores profissionais e utilizando, como a lei permite, 5 jogadores juniores, né? Acho que o Conquista vence o jogo de amanhã. No domingo, 2 partidas, né? O líder Barreiras vai jogar no Valdomiro Borges em Jequié, também às 15h, enfrentando o Redenção. Redenção que na estreia, gente, deixa eu ver aqui qual foi o resultado, perdeu de 5-0 para o Fluminense. Então, Barreiras, que venceu de 9-0 o Camaçari na primeira rodada e lidera a competição, também muito favorito. Eu gostaria que esses jogos estivessem no Besta Games, né?
Tem.
Tem os jogos da
tem
Série B?
Que coloca.
Ah, e se tiver, eu vou apostar, porque eu acertei todos os jogos da primeira rodada. E estou dando aqui a minha previsão. Acho que Barreiras também vence o Redenção. E finalmente teremos Camaçari Feira no Joia da Princesa. Feira de Santana também deve golear esse fraco time do Camaçari, Renato. Porque eu nunca vi um campeonato da Série B de uma pobreza tão grande, né? Tem, a gente vê elencos muito ruins do Camaçari, do Redenção, do próprio Leônico, né? O Grapiúna está trabalhando com jogadores, a maioria deles profissionalizados agora para a competição. Então, um Grapiúna que está jogando e morando em Feira de Santana, imagine a dificuldade desse time, Fred. Não tem como fazer investimento a nível dos três maiores investidores da Série B, que são Barreiras, Fluminense e Feira Futebol Clube, entendeu? Desses três, a previsão é que desses três tenhamos os dois que vão subir para a Série A. Ah, é cedo? É cedo. Mas a primeira rodada já sinalizou aí a diferença, né? Com goleadas de 5-0, 9-0, 3-0, ficou evidente que é uma Série B, entendeu? Desigual, desigual. Três bons times e sete equipes que estão apenas fazendo a composição da competição.
Na realidade, a Série B do Campeonato Baiano está servindo de chocadeira.
Isso.
Entendeu? Os times como Redenção, Conquista, estão trabalhando com jogadores de base. Qual é a intenção disso? É um jogador desse se destacar e eles negociarem.
Pronto. Beleza, entendeu? Vamos que vamos, que tem um Brasileirão na rodada aí pra gente jogar duro. Ainda tem o Interbairros aí, hein?
O mundo dos esportes em destaque na 102,9. Esse é o Gabriela Esportiva.
Haja coração.
Agora são 6 horas e 57 minutos. Daqui a pouquinho tem Top 15 Gabriela FM. Amanhã, a partir das 4 da tarde, começa a 15ª rodada do Brasileirão. E vamos rapidinho nesse pai-bola aqui, minha galera. Falando do Coritiba Internacional, fiquem à vontade para os comentários, hein?
O Coritiba é favorito. Joga dentro de casa, o Internacional, apesar de não estar vivendo uma boa fase. Mas, apesar de ter vencido aí a última partida, né? Está querendo despertar o gigante no Beira Rio, mas Curitiba, na minha opinião, é o favorito.
Fredão, Fluminense e Vitória, Fredão, amanhã às 6 da tarde, hein?
O Fluminense vive bem um momento não muito bem, apesar de estar na classificação do terceiro colocado do campeonato, mas não vem de bons jogos, né? E o Vitória, depois dessa confusão aí que ele está vivendo, joga fora de casa. Então, vai ter dificuldade aí, o Fluminense vai ter muita pressão também de sua torcida buscando aí um bom resultado, 3 pontos para poder continuar bem na tabela.
Zé Maria de Almeida, Bahia, pega o Cruzeiro também amanhã às 9 da noite.
Parada indigesta, sem dúvida nenhuma. Esse é um grande teste aí do Bahia. Tudo pode acontecer, na minha opinião, nesse duelo aí na Arena Fonte Nova.
Olha, Júlio, na Arena MRV, o Atlético Mineiro recebe o Botafogo.
Precisa vencer, né, para dar sequência, né, a uma volta à boa fase, uma volta com um reencontro aí com as vitórias, venceu o Cruzeiro no Clássico. Agora o Botafogo é um time traiçoeiro, você não sabe quando é que ele vai vencer, quando é que ele vai perder. Às vezes fora de casa vence, dentro de casa se complica. Mas o Atlético precisa mostrar sua força dentro do seu território, né?
Vamos lá, Fredão. Será que o Remo surpreende e pode vencer o Palmeiras no domingo às 4 da tarde? Ou pelo menos arrancar um empate aí, hein?
Joga dentro de casa, né? Pega o bico de papão. Na penúltima colocação do campeonato, o Remo precisa vencer de qualquer maneira. Então vai jogar todas as suas cartas. E o Palmeiras está participando da Copa do Conmebol Libertadores também, né? Usando sua equipe também, pode acabar dando margem ao Remo buscar um resultado positivo, mas acho muito difícil que isso aconteça.
Olha, Zé, no domingo às 6:30 da tarde, quem será a notícia? Santos e Bragantino ou Neymar?
Eu acho que o Bragantino está no melhor momento. Acho que o Bragantino... o Santos é o mandante, né, do jogo, joga em casa, mas o time de Bragança pode surpreender, sim.
Júlio César, clássico paulista no domingão às 6:30 da tarde, hein? O Corinthians pega o São Paulo na Neoquímica Arena.
Clássico é clássico, né? Mas eu vou colocar o Corinthians na prateleira aí de favorito, porque joga em casa, diante do seu torcedor, vem vivendo um bom momento com o Fernando Diniz, né? E o São Paulo é aquele negócio, não vem fazendo uma campanha ruim, mas o seu torcedor está querendo complicar a vida do treinador e fica fazendo uns protestos bestas. Então eu acho que o Corinthians é favorito. Só que, como é clássico, o São Paulo pode surpreender dentro da arena.
É, tem mais. Grande Fred Menezes, Mirassol e Chapecoense se enfrentando também no domingo às 6:30 PM.
É, o Mirassol vem de uma vitória cachapante aí na Libertadores, né? 6-0. Vem motivado, né? E precisa vencer, porque está mal classificado na Série A, com 12 pontos somente na 18ª colocação, e pega o Chapecoense pela frente, né? Então tem tudo aí para buscar uma vitória e embolar mais do que nunca o campeonato aí, o meio da tabela aí do campeonato.
Tem mais. No domingo, às 19:30, o Grêmio recebe o Flamengo na Arena do Grêmio, Zé.
Grande duelo aí, sem dúvida nenhuma. O Flamengo está descansado, né? Pode até utilizar a equipe, porque só jogou
de avião.
Só jogou ontem 1:40, entendeu? Então é um Flamengo muito forte. Não vai me surpreender, não, se o Flamengo vencer o jogo lá em Porto Alegre.
E fechando a 15ª rodada, Júlio, também no domingo, Vasco da Gama recebe o Atlético Paranaense em São Januário, hein? Bom jogo, né?
É um bom jogo. O Vasco vem apresentando um bom futebol no comando do Renato Gaúcho. A torcida do Vasco é um ponto positivo pro Vasco dentro de casa, tem incentivado muito o time. Agora, do outro lado, tem um time que é nojento, né? O Atlético. Mas eu confio aí nessa boa fase do Vasco, nessa boa fase do Renato Gaúcho, né? Que aí é uma sintonia time, treinador e a torcida. Então, o Vasco vai passar dificuldade nessa partida, mas eu acredito que o Vasco saia vencedor dessa partida.
Beleza, e a gente não para de trazer informações, já que é sexta-feira, 7:03, tem muita gente já curtindo, tem muita gente também trabalhando, e a gente vai trazer informações do que acontece aqui na nossa região.
O Gabriela Esportiva traz para você o que acontece perto da gente.
Agora são 7:03, o que acontece pertinho da gente, o Júlio César traz. É o Inter Bairros, fala aí, Júlio.
2026, ontem a bola rolou, quinta-feira, às 17h, tivemos aí Princesa Isabel 1, Nelson Costa 2. Às 21h, no segundo jogo da noite, o Basílio perdeu para o time da Tapera por 2-1. Então foram jogos de ontem do Inter Bairro, né? O campeonato tá pegando fogo, chegando na reta final. Nesse final de semana não terá jogo porque o Barcelona joga dentro de casa pelo Campeonato Baiano Sub-20. Aproveitar o momento também falar da seleção de Deus que está na Copa Cacau, que venceu a primeira partida do Clássico do Cacau contra o Itabuna por 3-1, e no domingo será a partida de volta, né? Se Deus já empatar, né, já consegue aí uma vaga à próxima fase da competição.
3-1 pode se dar o luxo até de perder por um gol, né? Se perder por 2, aí, né? Tem pênaltis.
Beleza, e a gente vai finalizando o Gabriela Esportiva falando aqui, ó, da Série B do Campeonato Brasileiro, hein? 7 times brigam pela liderança, viu? Fortaleza, São Bernardo, Sport, Vila Nova, Operário, Criciúma e Juventude, pela ordem, iniciam a 8ª rodada com os 7 mais bem pontuados do Brasileirão da Série B. Dependendo dos resultados, qualquer um deles pode chegar à liderança após o jogo entre Londrina e São Bernardo, que vai fechar a rodada na terça-feira, 19:30, no Vitorino Dias, em Londrina. Até o momento, o Fortaleza lidera com 14 pontos e vai enfrentar o Avaí no próximo domingo, às 18:30, na Ressacada. O São Bernardo, com 13, vai aguardar o Londrina. O Sport, por sua vez, joga amanhã contra a Ponte Preta, às 18:30, no Moisés Lucarelli. Pouco mais cedo, num clássico bastante tradicional, o Vila Nova visita o Goiás no Railé Pinheiro, às 16:00. Partida também muito importante para o Goiás, que está na zona de rebaixamento. Senhores, vamos ao toque final aí e o encerramento dessa semana vitoriosa para cada um de nós. Eu digo vitoriosa porque a gente está aqui, né? Participando do Gabriela Esportiva e se preparando para mais um final de semana. José Maria, presidente campeão, fica à vontade para suas conclusões finais.
Nas minhas considerações finais, nessa sexta-feira, eu quero abraçar o aniversariante de hoje, né? Nosso querido amigo Juruatã. Juruatã é uma figura especial, está fazendo aniversário, é um boleiro, né, Júlio? de altíssima qualidade. Os bolos deles têm feito muito sucesso.
Bolo pra comer, né, Zé? Não é bolo de futebol.
Não,
né?
Não. Tô falando de que o Juruatã é realmente uma figura muito especial. Há muita qualidade, né, no trabalho dele, inclusive que é um trabalho que não é fácil, né, porque você conseguir fazer bolos de qualidade sem açúcar, né, é preciso ter muita criatividade, muito conhecimento, e o Juruatã é um especialista no ramo. Parabéns, Juru, muitas felicidades para você.
Ok, vamos que vamos. Fred Menezes, recado bom, final.
Bom, só avisar a turma aí, hoje tem um jogaço, um jogo de desempate aí na NBA, né? Um retorno do Timberwolf, Minnesota, que volta à sua casa para jogar, apesar de ter vencido uma partida lá em Santo Antônio para os Spurs. Então, jogão hoje às 22h30, eu assistiria, né? Mandar um abraço agora para Tony Café, a gente não sabia que ele não faria o programa hoje. Tony Café, que é um artista do gibi rasgado. Mandar um abraço para meu amigo Beno Rodrigues, lá do Oiteiro, que trabalha com a gente lá na Sutran também. E para a mãe dele, que é uma figura espetacular. Boa noite para você, Renatinho. Boa noite, Júlio César, Zé Maria e todos os ouvintes do Gabriel Esportiva.
Ok, Júlio César, suas conclusões finais.
Eu também vou mandar um abraço aqui, meu amigo Juruatã, trocando de idade hoje, que Deus te abençoe. Dê muitos anos de vida e saúde.
68.
E bem vivido, viu? Bem vivido. Então, um abraço aí, Juru. E mandar um abraço pra minha galera lá do café amanhã, o Café dos Amigos, da 19. Amanhã eu vou comer o cuscuz de Preá. Vou ficar feliz. Meu amigo Preá, doutor Paulo. Paulinho, Marinho, que estudou com Zé Maria lá no Colégio IME. Meu amigo Fabinho, Raimundo da padaria.
Falar estudou comigo. O Juru estudou comigo no IME.
Oi.
Nós fizemos bancário, porque naquela época aqui em Léo só tinha duas profissões. Magistério. Já, Juru, Juru é figuraço ali.
Era contabilidade.
Exatamente. E o Juru é um expert em cozinha, viu?
Isso.
Ele faz altas marmitas, altos pratos ali, bolo também. O Juru é fera.
Trabalhou por 25 anos no Sesc Senac, né?
Isso.
Em São Paulo. Se aposentou por lá, o homem é com dinheiro de mão cheia. Então, um abraço a toda a galera do café. Meu amigo Euclides, aquele abraço. E amanhã, 6h30. Da manhã, 19 de março, eu estarei lá comendo cuscuz de Preá.
Beleza, por aqui a gente vai finalizando então mais uma edição do nosso Gabriela Esportiva por hoje. A todos, ótima noite, fiquem com Deus e a gente se vê amanhã, não, amanhã no Power Hits, né? Mas a turma do Gabriela Esportiva volta na próxima segunda às 18h com ele, Tony Koff. Gabriela Esportiva, claro, oferecimento da InforLaser, a mais completa em recargas, cartuchos e suprimentos para informática. E Big Loja, calçados, roupas e acessórios, tudo para você e sua família no crediário facilitado, na Rua Dom Pedro II, no centro de Ilhéus. Daqui a pouquinho tem Top 15 Gabriela FM, as 15 músicas mais tocadas da nossa programação. Se liga aí, hein?
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.